Senhores e senhores deputados, muito boa tarde. Senhor professor Carlos do Rinho, senhora doutora
Herminda Neves,
muito obrigado pela vossa presença. Esta audição realiza-se no âmbito da Lei 43 de 2006, que estipula, regula os termos da audição de membros do governo relativamente ao processo de construção da União Europeia. Há, aliás, obrigatoriedade do Governo manter informada a Assembleia da República relativamente a estas matérias. No caso concreto, realizando-se dentro de dias o Conselho Europeu da Primavera, estando em cima da mesa as recomendações da Comissão ao Conselho e aos Estados-membros, obviamente relativas à Estratégia de Lisboa Renovada para o Crescimento e Emprego, impunha-se que a Comissão ouvisse o professor Carlos Zorrinho sobre este conjunto de matérias, obviamente também dando-lhe toda a liberdade, se o desejar fazer, para se referir à concretização do Programa Nacional de Reformas, ao Relatório de Progresso de 2007, se o entender, mas sobretudo que dê conhecimento à Comissão dos principais eixos que informam a nova estratégia de Lisboa, dizendo melhor, portanto, a estratégia para o novo ciclo de 2008 a 2010, para, proposto pela Comissão para a Estratégia de Lisboa. Senhor Professor Carlos Urrinho, mais uma vez, os nossos agradecimentos, estamos aqui para ouvir, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que, para mim, é um dever estar presente nesta comissão, e agradeço muito o convite, mas queria partilhar convosco que, para além do dever, é sempre uma enorme satisfação voltar à casa de que me sinto parte e que tantos anos participei e vivi esta experiência. Queria dizer-vos também que, naturalmente, como o Sr. Presidente referiu, vou fazer a minha apresentação inicial muito focada no novo ciclo da Agenda de Lisboa, 2008-2010, mas julgo que, estando nós num Parlamento Nacional, não podemos dissociar essa evolução do contexto europeu do papel que Portugal também desempenhou, quer na formulação inicial desta estratégia, em 2000, quer na sua revisão em 2005, quer, sobretudo, durante a nossa presidência, no segundo semestre de 2007, na criação de condições para que o novo ciclo seja aquilo que vai ser esse novo ciclo. E referindo-me ao papel de Portugal, naturalmente não poderei também deixar de fazer alguma referência, ainda que breve, nesta primeira fase, àquilo que foi a aplicação da estratégia em Portugal, do nosso Programa Nacional de Reformas e, em particular, do nosso motor mais importante de concretização, reconhecido internacionalmente como um benchmark de concretização, muito focado nas áreas da competitividade e do crescimento, que é o plano tecnológico. De facto, nós, neste momento, vivemos um momento crucial em termos do futuro da Europa, num quadro de mudança muito acelerada do contexto competitivo à escala global. A economia mundial e a sociedade, em termos globais, está a sofrer alterações muito profundas. A Europa tem um desafio muito grande de adaptação a essas alterações e este Conselho Europeu decorre, de facto, num momento crítico em que a Europa tem que dar uma resposta forte, adequada aos desafios com que se confronta. E a base para essa resposta é, mais uma vez, a Agenda de Lisboa. Daí que nós possamos dizer que este novo ciclo da Agenda de Lisboa 2008-2010 comprova algo que esteve, de alguma maneira, em dúvida durante algum tempo. Houve um debate no contexto europeu sobre se a Agenda de Lisboa era ou não era uma estratégia, uma resposta adequada. Ninguém pôs em causa, em termos pelo menos do grande arco de construção europeia, ninguém pôs em causa conceptualmente os fundamentos da Agenda de Lisboa, mas houve naturalmente quem tivesse posto em causa a sua operacionalidade. O facto de, perante uma situação de dificuldade, ao mesmo tempo uma situação de desafio, o instrumento que a Europa usa para enfrentar essa situação é, de novo, a Agenda de Lisboa, com um novo ciclo, julgo que confirma uma consagração, de facto, de uma agenda que teve tremida, mas que se consagra agora como uma agenda, que ainda não é uma agenda de sucesso, mas que é uma agenda consolidada. Os próximos 3 anos vão ser fundamentais para uma implementação muito forte, para, em 2010, se poder então dizer se essa agenda consolidada se concretiza como uma agenda de sucesso ou não. Sendo certo que também aí se vai jogar uma outra questão fundamental, que é o pós-2010. O pós-2010, todos os sinais que nós temos, são sinais de que o pós-2010 voltará a ser mais estratégia de Lisboa, excepto se a estratégia de Lisboa, até 2010, tiver algum percalço. E, portanto, mais uma razão para que todos nós nos empenhemos no sucesso em Portugal e no sucesso na Europa deste novo ciclo. Muito rapidamente, queria só lembrar-vos que alguns por 2005, a estratégia de Lisboa era uma estratégia muito, enfim, muito periclitante. Houve mesmo países que propunham a sua alteração, no fundo, vou arrancar com outra estratégia. De facto, em boa hora, o Conselho e a Comissão Europeia decidiram relançar a estratégia de Lisboa, relançá-la com um certo recurso estratégico, ou seja, focando-a no crescimento e no emprego, não por qualquer razão de caráter ideológico, como muitas vezes algumas pessoas referem, mas porque a estratégia de Lisboa tinha sido concebida e foi concebida num quadro de crescimento económico, que era o quadro de 2000, e o ganhar folga para o investimento no conhecimento, para o investimento nas competências, para o investimento na investigação científica, precisa necessariamente, no contexto do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que as economias cresçam e, portanto, a estratégia de Lisboa estava como que asfixiada, não pela vontade política, mas pela restrição orçamental. E, perante esse facto, foi necessário fazer este foco grande no crescimento e no emprego para voltar a ter folga, digamos, política para a aplicação das políticas em concreto. A verdade é que, entre 2005 e 2007, a Europa criou 6,5 milhões de postos de trabalho, Portugal contribuiu com cerca de 100 mil, como sabem, em termos líquidos. Também a Europa, em média, cresceu 2,9% no último ano, 2007. Portugal cresceu 1,9%. Passámos de uma situação de recessão para uma situação de crescimento, enfim, moderado. E, portanto, a verdade é que se conseguiu o sucesso desta estratégia na sua lógica 2005, 2007, 2008, a estratégia relançada. Mas, exatamente, suportados nesses sinais de recuperação, desde logo, Portugal em particular, com a Comissão Europeia e com outros países, porque no contexto europeu tudo se faz naturalmente num quadro de articulação estratégica, mas Portugal teve o cuidado de no Conselho da Primavera de 2007, do ano passado, enfim, propor com a Comissão Europeia e conseguir que ficasse a Comissão mandatada para apresentar, enfim, na presidência seguinte, até o início do outono seguinte, um interim report, ou seja, um relatório intermediário sobre o sucesso da estratégia de Lisboa para preparar o que viria a suceder posteriormente. Mais tarde, conseguimos, com propostas várias, que este conceito de interim report evoluísse para o conceito de strategic report, ou seja, que a União Europeia fizesse uma reflexão estratégica sobre o que tinha sido a estratégia de Lisboa até esse momento, como preparação para o lançamento de um novo ciclo. E foi também este próprio conceito de relatório estratégico e novo ciclo, naturalmente são conceitos que são agora apropriados como conceitos comunitários, mas queria dizer-vos que foram conceitos lançados claramente por Portugal, antes da presidência e depois na presidência, para chegarmos ao final do ano, primeiro em setembro e depois em dezembro, e aprovarmos o pacote de Lisboa. O pacote de Lisboa, está aqui uma versão da Comissão, foi também enviada para os seus deputados. Esse pacote foi agora discutido ao nível das várias formações do Conselho, ao nível dos vários stakeholders, e será este pacote de Lisboa que, com as alterações naturalmente, será adotado no Conselho da Primavera, incluindo também as conclusões do Conselho, que darão sinais fundamentais sobre a forma como este pacote de Lisboa deve ser concretizado. Naturalmente, a ideia-chave deste novo ciclo da Agenda de Lisboa é a ideia de que não há tempo para, nesta fase, não há tempo, não há interesse em voltarmos a abrir uma discussão conceptual. O que importa neste momento é, nos próximos 3 anos, com o novo contexto de ferramentas que existem, com os quadros comunitários de apoio, com o Programa Comunitário de Lisboa, fundamentalmente focar a implementação. E focar a implementação, mas com uma pequena diferença em relação ao relançamento de 2005. O relançamento de 2005 era muito focalizado naquilo que eu poderia dizer um passo atrás para dar dois passos à frente, ou seja, recuperar o crescimento e recuperar o emprego. Os dois passos à frente são agora quatro prioridades estratégicas muito fortes e que geram um grande consenso à escala europeia. As alterações climáticas com todo o impacto que isso tem na componente de sustentabilidade ambiental. Recordo que muitas pessoas criticavam, e com um fundamento parcial, digamos assim, um certo abandono da temática ambiental no relançamento da Estratégia de Lisboa. Alterações climáticas como uma área de investigação, alterações climáticas como uma área de sustentabilidade ambiental, alterações climáticas como uma área de mudança tecnológica ao nível europeu. O reforço da rede de investigação e inovação, não apenas a preocupação em continuar a procurar aproximar-nos das metas de investimento em investigação e desenvolvimento, mas sobretudo também a qualidade com que esse investimento é feito em termos do reforço das redes, e fala-se neste relatório, como sabem, da quinta liberdade, da fixed freedom, ou seja, da liberdade de movimentos de investigadores, de conhecimento, no fundo do mercado interno do conhecimento, da criação de um ambiente mais favorável aos negócios, nomeadamente com a redução, enfim, a nova dimensão do aprofundamento do mercado interno, ao mesmo tempo a redução da burocracia, o melhoramento da qualidade da administração pública e a aposta muito forte nas competências para o século XXI, competências para os desafios que a Europa tem que enfrentar, ou seja, as novas competências e as novas qualificações. Tudo isto, estas quatro grandes prioridades, com um enquadramento que é também extremamente importante. Um enquadramento de estabilidade macroeconómica, ou seja, estas quatro prioridades desenvolvidas num quadro de estabilidade macroeconómica e, ao mesmo tempo, desenvolvidas num quadro de Agenda de Lisboa, e esse é um dos grandes valores acrescentados, digamos assim, do debate da nossa Presidência e agora da adoção deste pacote, a Agenda de Lisboa entendida não apenas como uma agenda interna da União Europeia, mas como uma agenda a ser projetada externamente pela União Europeia. Isto é extremamente importante porque este vai ser um debate que se vai colocar nos próximos anos da escala europeia, que é, alguns defenderão que a agenda europeia, que a Europa tem que ter uma agenda interna e uma agenda externa, e outros defenderão, e é aquela que é a posição portuguesa, que é a nossa posição, e que me parece a posição mais razoável, é que no contexto de globalização, no contexto de economia aberta em que hoje vivemos, fazer uma fronteira entre política externa e política interna, à escala de um país, ou à escala de um território, de um território integrado, é uma fronteira muito, muito fictícia e, portanto, há este avanço forte que é incorporarmos na Agenda de Lisboa a dimensão externa da projeção das políticas europeias à escala global. E daí, como sabem também, os encontros que realizaram a nossa Presidência com a China, com a Índia, com a África, com a Ucrânia, com a Rússia, enfim, posso tentar esquecer de algum, e outros seguiram agora, durante a Presidência eslovena, e, portanto, encontros que afirmam essa projeção externa da Agenda de Lisboa. O que é que se espera, digamos assim, e naturalmente eu estou aqui a fazer agora, a partir de agora, alguma perspectiva, dado que o Conselho será na próxima semana, mas o que é expectável no próximo Conselho Europeu? Fundamentalmente, em primeiro lugar, que as linhas diretrizes da Estratégia de Lisboa não sofram alterações, exatamente para... porque as linhas diretrizes, e eu dou-vos o meu testemunho de coordenador nacional da Estratégia de Lisboa, nunca constituíram, e nenhum dos meus colegas coordenadores dos vários programas nacionais de reforma ou do programa comunitário dão esse testemunho, nunca constituíram limitação para nada. Ou seja, as linhas diretrizes são suficientemente amplas, ao mesmo tempo suficientemente dúbias, se quiserem, para permitir flexibilidade na aplicação das políticas. O que vai sofrer alterações é a contextualização das linhas diretrizes. Ou seja, o mundo mudou e, portanto, os textos introdutórios das linhas diretrizes, portanto, a interpretação, se quiserem, que se faz das linhas diretrizes, essa sim tem sido objeto de forte debate e, naturalmente, por exemplo, a linha diretriz que fala das questões da inclusão social ou a linha diretriz que fala das questões do emprego, naturalmente incorporarão nos seus textos introdutórios, por exemplo, conceitos como o conceito de café e segurança ou outros conceitos que entretanto surgiram, mas, digamos, relendo ou recontextualizando, essa é a palavra correta, recontextualizando essas linhas diretrizes para a nova realidade. Espera-se também que, naturalmente, que a Comissão dê aos vários países um mandato para não só apresentarem o balanço da execução dos seus planos nacionais de reforma deste ano, como também para atualizarem esses planos nacionais de reforma. De qualquer maneira, e aqui pode haver, enfim, eu vou usar a expressão em inglês porque é aquela que me foi transmitida, não fazer o update dos programas, mas fazer o up-to-date dos programas, ou seja, sobretudo atualizá-los e não tanto reformulá-los. A razão para esta expectativa tem muito a ver com o facto também, nos próximos meses, enfim, vários países europeus vão ter atos eleitorais, qualquer eventual mudança política faria que alguns países tendessem a mudar o seu Programa Nacional de Reformas, isso faria perder a sinergia e perder o foco na implementação. Por outro lado, há países como a Roménia, a Bulgária, que só há uns meses apresentaram o programa, e estar agora a dizer façam outro seria qualquer coisa, digamos, de pouco difícil de explicar. E, portanto, fundamentalmente, uma atualização dos programas, um aprofundamento da monitorização, nomeadamente o Conselho, o grupo associado ao Conselho de Política Económica e Financeira, está, ao grupo do Conselho, ao Comitê, está a trabalhar fortemente no aprofundamento da monitorização e, eventualmente, o lançamento também da reflexão pós-2009. Queria dizer-vos, no entanto, que este novo ciclo, e naturalmente, porque cada um destes tópicos e estes pontos levar-me-ão uma longa dissertação, que eu sei que não é isso que se esperam da minha intervenção inicial, mas este novo ciclo foi preparado com uma ideia forte, que hoje está a fazer, é uma ideia que está a fazer o seu caminho. Não se pode dizer, enquanto não for votada como tal, que é uma ideia assumida e adotada pela União Europeia, mas é uma ideia que está a fazer o seu caminho, que é uma ideia que é claramente consensual, que é a ideia de que nos próximos anos vamos assistir a uma grande convergência estratégica. De facto, quando nós vimos estas quatro prioridades, alterações climáticas, bom ambiente para os negócios, qualificações e competências, já agora, e rede de investigação e inovação, nós vimos claramente que isto é aqui que converge a estratégia para o crescimento e emprego, que é uma parte da estratégia de Lisboa, mas é aqui que converge a estratégia para o desenvolvimento sustentável, as alterações climáticas, naturalmente, é aqui que converge a agenda social, qualificação, competências, reflexão, é aqui que converge a agenda externa, é aqui que, em certa medida, também converge uma parte da PAC, se nós imaginarmos a política do mundo futuro, menos como a manutenção de modelos produtivos tradicionais, mais como a capacidade também competitiva a esse nível de inovação e investigação na área agrícola europeia. Portanto, a Estratégia de Lisboa, de alguma maneira, configura-se como uma estratégia de convergência. E essa é a grande oportunidade que se abre também com a aprovação deste pacote de Lisboa. A batalha que se segue é exatamente essa, é a batalha de saber se depois de 2010 haverá ou não Estratégia de Lisboa, ou haverá outra coisa qualquer. A minha convicção é muito clara, se a Estratégia de Lisboa for bem sucedida, e acho que vale a pena bater-nos totalmente para que este ciclo de implementação seja um ciclo de sucesso, mesmo que em condições globais difíceis, não haverá nenhuma razão para que ela não continue a ser a Estratégia Europeia depois de 2010. Se eventualmente ela não tiver sucesso, aí tudo ficará em aberto, mas eu estou convencido que ela vai ter sucesso e vai avançar e vai estar connosco durante muitos anos. Queria referir que Portugal, como eu já deixei implícito, teve um papel importante na preparação deste novo ciclo da Agenda de Lisboa. Teve, enfim, basicamente por três razões. Uma, porque já tínhamos sido nós, na nossa presidência, e não apenas por ser a nossa presidência, mas fizemos um papel muito ativo. Deixa-me referir aqui o nome de uma pessoa, a professora Maria João Rodrigues, por exemplo, teve um papel fundamental, ou do anterior Primeiro-Ministro António Guterres, enfim, outros mais. A verdade é que tivemos um papel muito ativo no lançamento da Agenda de Lisboa, em 2000. Em segundo lugar, porque tivemos, e aqui sim fruto de um feliz acaso, a possibilidade de termos a presidência na altura crítica para o lançamento do novo ciclo, e aproveitámos bem esse acaso. E em terceiro lugar, também pelo facto de a nossa implementação da estratégia ter alguma credibilidade, que nos permitiu também poder falar sobre a estratégia para a Europa. Se Portugal não tivesse tido resultados reconhecidos na implementação da estratégia de Lisboa em Portugal, naturalmente, quando nós começássemos a fazer grandes propostas do ponto de vista prático e operativo sobre o futuro da Estratégia de Lisboa, enfim, rapidamente nos lembraríamos que não tínhamos grandes argumentos para poder fazer esse tipo de propostas. Eu queria dizer-vos que este documento, que vai ser aprovado no pacote de Lisboa, contém uma avaliação país a país. A Comissão Europeia fez uma espécie de classificação dos países, dos vários Estados-membros, pelo nível de capacidade que tiveram em implementar a Agenda de Lisboa e classificaram os vários países, desde logo, como países que tiveram very good performance, good performance, significant performance or progress, steady, some, limited ou não aplicável. Portanto, de alguma maneira foram, os países foram agrupados em 7 categorias. E Portugal ficou na segunda categoria, ou seja, não ficámos na primeira, não ficámos no grupo dos países que foram considerados como muito bons na aplicação da Agenda de Lisboa, que foi a Dinamarca, a Finlândia, a Estónia, a Irlanda, o Luxemburgo e a Suécia, mas ficámos imediatamente na segunda, o que, com uma evolução em relação a 2006, em relação a 2005, ou seja, há este reconhecimento de que estamos a fazer um bom trabalho de aplicação da Estratégia de Lisboa. Por outro lado, também vos quero dizer que em todos os relatórios da Comissão Europeia, uma das mais-valias que é reconhecida a Portugal é o facto de nós termos conseguido, de alguma maneira, passar a Estratégia de Lisboa da sua dimensão, se quiserem, conceptual, para uma estratégia de aplicação muito concreta, com aplicações no dia-a-dia. Há, de facto, duas grandes áreas em que o sucesso português é reconhecido. Num caso, a sustentabilidade macroeconómica, de facto, é reconhecido por todos que na dimensão macroeconómica, sustentabilidade do sistema de proteção social, das contas públicas, houve um progresso, aliás, reconhecido e difícil, mas conseguido. E, em segundo lugar, nas medidas concretas para a mudança da base competitiva para a competitividade e o crescimento, ou seja, no domínio do plano tecnológico. O plano tecnológico tem esta vantagem de, para além de um conjunto de medidas genéricas, ser um conjunto de medidas de ações muito concretas, de 120 ações muito concretas monitoradas e de ações que estão permanentemente a ser atualizadas e permanentemente a ser, quando têm sucesso, a serem alargadas. Recordo-vos, por exemplo, que nas últimas semanas, a iniciativa Inove Jovem, que foi a primeira iniciativa no âmbito do plano tecnológico, foi um sucesso, foi decidido aumentar mais 3 mil bolsas nos próximos 2 anos, para mostrar que as medidas do plano tecnológico não são apenas medidas que se fazem, são medidas que estão em permanente implementação e até disseminação quando têm bons resultados. O Novo Contacto duplicou o número de pessoas que podem utilizar essas bolsas, criou-se o programa Vasco da Gama para empresários, o Escola, por exemplo, é neste momento um benchmarking internacional, a maior parte dos países foi escolhido como, recebeu vários prémios internacionais, hoje mesmo poderia ter estado, mas estou aqui com muito gosto, na Grécia, onde o governo grego quer lançar exatamente o Escola grego, mas outros países querem fazer a mesma coisa. É, de facto, uma iniciativa de grande sucesso e, por isso mesmo, ainda na semana passada, foi alargado ao 11º e 12º ano e também aos alunos com necessidades especiais, como sabem, o sistema de disponibilização de computadores portáteis e acesso à banda larga a preço reduzido, numa parceria público-privada. Ou, para vos dar um outro exemplo, numa área que foi muito, muito simbólica no arranjo do plano tecnológico, eu recordo-me a primeira vez que vim a esta comissão falar do plano tecnológico, recordo-me perfeitamente que a grande questão que me foi aqui colocada e a grande questão que foi colocada à saída pelos senhores jornalistas foi a questão do MIT. A verdade é que as parcerias internacionais estão no terreno, a verdade é que elas não existem já apenas com o MIT, existem com o MIT, com o CMU, com o Harvard, com o Texas, com o Fraunhofer, com uma conjunta de outras universidades, mas, sobretudo, a semana passada foi dado um passo de grande simbolismo nesta lógica de demonstrar também o sucesso desta medida de cooperação com o MIT, que é a possibilidade de ter sido lançado o Lisbon MBA, que é, como sabem, a primeira vez que uma escola como a Sloan School se associa externamente e realiza um MBA de caráter global num país. E, portanto, é, digamos, a prova da concretização mais forte de uma parceria, que é que será, em conjunto, duas universidades de referência em Portugal, a Católica e a Nova, com empresas de referência em Portugal e com a Sloan School, que é a escola de gestão do MIT, decidirem lançar em conjunto um MBA conjunto, portanto é o sinal do casamento completo. Ou seja, se houvesse necessidade depois de celebrar finalmente o sucesso desta parceria, este era um bom exemplo. Finalizaria dizendo-vos que esta estratégia que tem sido o Plano Nacional de Reformas e também o Plano Tecnológico tinham e têm uma, digamos que uma prova de fundo fundamental a ultrapassar e que tem a ver com o seguinte: o Plano Nacional de Reformas foi no fundo definido em Portugal no quadro da finalização de um ciclo de fundos estruturais, e o Plano Tecnológico também foi posto em prática no quadro da finalização de um ciclo de fundos estruturais, E a grande prova de fogo, digamos assim, tem a ver com a capacidade de refletir essa estratégia, o Plano Nacional de Reformas e o Plano Tecnológico, no novo ciclo de fundos estruturais, ou seja, no CREM. Do ponto de vista, dos regulamentos, do ponto de vista dos quadros de referência, está absolutamente refletida. Ou seja, a Comissão Europeia, o termo técnico é earmarking, reconhece um earmarking do nosso CREM em relação à Estratégia de Lisboa superior a 80%, portanto, formalmente reconhecido superior a 80%, ou seja, mais de 80% das despesas do CREM são despesas que são correlacionadas com o Plano Nacional de Reformas ou com a nossa comparticipação em medidas de caráter comunitário inseridas na Estratégia de Lisboa. E, por outro lado, isto é um cálculo nacional, mas os nossos cálculos, quando fazemos o cruzamento entre as medidas do Plano Tecnológico e as verbas do CREN, nós calculamos que pelo menos 2/3 são verdadeiramente, enfim, ligados, ou seja, 2/3 do CREN são para financiar medidas no espírito e no contexto do plano tecnológico. E, portanto, esta prova de fogo está conseguida também do ponto de vista conceptual, e eu terminaria dizendo-vos o seguinte: julgo que, fundamentalmente, agora temos, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista europeu, nos próximos 3 anos, e também nos próximos a seguir, mas sobretudo nos próximos 3 anos da Estratégia de Lisboa, um desafio claro, que é implementar, conseguir resultados, medi-los e comunicá-los. Nós temos tido, aliás, essa preocupação de comunicar permanentemente as medidas, os resultados das medidas que estamos a aplicar. Também, e no documento que têm convosco, procuramos fazer uma primeira aproximação às metas de 2010, sempre com muita dificuldade, porque os dados, as metas estabelecidas pelo Plano Tecnológico são metas que foram retiradas do European Innovation Scoreboard, portanto, para serem lidas de forma comparativa, e, portanto, necessitam de dados do Eurostat, e muitos dados do Eurostat, como sabem, são disponibilizados com 2 anos de atraso. Enfim, foi agora lançado o novo inquérito ao potencial científico português e tecnológico. Esse inquérito ao potencial científico e tecnológico vai depois ter que ser validado, publicado pelo Eurostat, ou seja, só daqui a 1 ano e meio é que teremos esses dados. E, portanto, é sempre difícil termos, e acho que essa é uma das questões, ontem, aliás, desculpe, Sr. Presidente, esta pequena parte, mas eu fui de participar em Bruxelas numa reunião muito interessante com o Diretor de Estatísticas da OCDE, e a OCDE está muito preocupada com esta questão, e a Comissão também. Cada vez mais o mundo muda muito depressa, nós precisamos ter indicadores quase just-in-time, em tempo real. Não é possível, quando é preciso cada vez mais desenhar políticas com base na evidência, com base na monitorização da realidade, nós não podemos trabalhar com dados que se nos são disponibilizados 2 anos e meio depois, não é? Muitas vezes podemos andar a errar 2 anos e meio, quando tivéssemos os dados indiretamente, isso seria ou não potenciar aquilo que estamos a acertar. E, portanto, de qualquer maneira, estamos a fazer as primeiras aproximações em relação às metas, mas também exatamente porque temos consciência de que temos que tentar de alguma maneira ultrapassar este diferencial do tempo em que temos os resultados. Também estamos a trabalhar com 2 reconhecidos especialistas, que, aliás, ganharam um concurso para esse efeito, o professor João Caraça e o professor Curado Simões, no sentido de procurarmos também desenvolver cadeias de impacto, ou seja, estarmos também, e esperamos ter em breve alguns resultados desse ponto de vista, alguns gráficos do ponto de vista até matemático, é assim que se diria, mas algumas cadeias de medidas que têm impacto dominó umas nas outras, para percebermos, podemos fazer perspectiva, ou seja, se isto acontecer assim, acontece ali de outra maneira, e vamos chegar a determinado, e temos cenarizações de perspectiva, e que, quando estiverem disponíveis, temos também todo o gosto em apresentar aqui. Sr. Presidente, sobre este tema, como imagina, há muita coisa a dizer, muita coisa acontece todos os dias, é o mundo, naturalmente, é a Europa, no mundo, mas, enfim, também não queria limitar a capacidade do nosso diálogo, e, em termos de introdução, ficaria por aqui, porque tudo aquilo que não disse e que seria importante ter dito, seria perguntado, certamente.
Com certeza. Obrigado, Sr. Professor Carlos Sobrinho. Vamos fazer a habitual ronda pelos grupos parlamentares presentes. Eu, se me concedem esse privilégio, abriria já com uma pergunta, que é a seguinte: qual é a participação do professor Carlos Urrinho e da sua equipa no desenho dos programas do CREN? Dos programas do CREN, referiu à afetação de 82%, referiu aceitação de mais de 80% à estratégia de Lisboa, nomeadamente ao crescimento e emprego, mas qual é a participação concreta do professor Carlos Urlinho e da sua equipa no desenho dessas, no desenho dos programas, na aprovação, com certeza, dos projetos que são apresentados, e se há algum processo de avaliação parcelar ou sistemática da afetação dessas verbas. Como é que... Pode fazê-lo.
De uma forma muito rápida, eu gostava de fazer isso. Como sabe, o gabinete do Coordenador Nacional de Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, como sabem, é um gabinete que trabalha diretamente no âmbito da presidência do gabinete do Primeiro-Ministro e é um gabinete, enfim, de perfil governamental, ou seja, é um gabinete de coordenação, não é um gabinete executivo. Mas nós trabalhamos de forma direta com uma rede, que é a rede de coordenação das Estratégias de Lisboa e do Plano Tecnológico, rede essa que tem um representante de cada um dos ministros e representante pessoal de cada um dos ministros. E, portanto, de alguma maneira, cada um desses representantes pessoais de cada um dos ministros são também parte da equipa do Plano Tecnológico. Por outro lado, na governance do Plano Tecnológico, o coordenador do Plano Tecnológico pode participar nas várias reuniões, e pode também fazer-se representar, nos vários comitês de... não é comitês que se chamam, nos vários... agora não me dá a palavra. Nos grupos de coordenação, nas comissões de gestão dos vários programas. Nas comissões de gestão dos vários programas. Há alguns programas que têm mais diretamente a ver connosco, alguns dos meus colaboradores fazem mesmo parte das equipas de seleção e das equipas de acompanhamento. Temos sido chamados a pronunciar-nos sobre, de forma não vinculativa, mas de forma, mas a pronunciar-nos sobre os vários regulamentos que têm vindo a ser aprovados. E, naturalmente, nós vamos recolhendo também informação e vamos fazendo, não vamos substituir ao Observatório do CREN, mas, naturalmente, também temos a capacidade de pedir informação ao Observatório do CREN para podermos seguir esses processos. A questão-chave é a seguinte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu trabalho concreto, eu trabalho concretamente na dependência do Sr. Primeiro-Ministro. Como tenho dito aqui várias vezes, o meu poder, a minha capacidade de intervenção é nula, exceto quando tenho mandato para o poder fazer da parte dele. Sempre que tenho esse mandato, posso de alguma maneira exercer esse mandato na globalidade, portanto, participando onde for necessário em seu nome, pedindo a informação que necessito, fazendo o acompanhamento que necessito, e isso tem funcionado de forma perfeita. Agora, nós somos uma equipa de 8 pessoas que trabalham de forma 8, 9, enfim, não estou aqui a contar as secretárias, os motoristas, mas que têm um trabalho tão importante como os outros, mas do ponto de vista técnico somos 8, 9 pessoas. Trabalhamos, de facto, com um grande empenho, mas o nosso papel é sobretudo de coordenação e de ligação a esta rede, que nos traz informação e que, no fundo, verifica se as coisas estão a ocorrer de conformidade.
Obrigado, Sr. Professor. Vamos então fazer a primeira ronda. Usará a palavra em primeiro lugar o Sr. Deputado Carlos Poço, em nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Carlos Urlinho pelo trabalho que tem desenvolvido, pela apresentação que acabou de fazer daquilo que será a nova ou a continuação da estratégia de Lisboa, que, em nossa opinião, nos parece uma boa estratégia. Portanto, relativamente àquilo que nos foi apresentado, nada a criticar. É uma boa estratégia. Aliás, a estratégia de Lisboa também é uma boa estratégia. No meu entender, bastaria chamar-se de crescimento, porque entendo que o emprego é uma consequência. Nós temos de crescer. Se crescermos, temos emprego. Não é necessário criar emprego de uma forma artificial. O emprego tem que ser consequência do crescimento e o crescimento tem que ser feito à custa das empresas que têm que produzir, têm que ser competitivas e têm que vender os seus produtos. É muito bonito e acho que é uma correta estratégia para a Europa. Se a Europa tem uma zona económica comum, somos Estados-membros, todos temos que ter uma estratégia conjunta e temos que caminhar todos com um rumo e preocupação com alterações climáticas, com o reforço da rede de investigação e inovação, com a criação de um ambiente de mais negócios, competências e qualificação, são bons condimentos. Posto isto, eu gostava, e antes de avançarmos nesse caminho, ou necessariamente vamos avançar, Mas gostava de falar um pouco sobre o país que temos, sobre Portugal, que é aquilo que, com quem convivemos diariamente. E falar do PNAS, portanto, que é um plano para 2005 a 2008, vai terminar este ano, era objetivamente para estes 3 anos, e colocar-lhe duas questões relativamente a dois objetivos. Duplicar o investimento público e criar condições para triplicar o investimento privado em investigação e desenvolvimento. Penso que estamos longe de atingir estas metas. Atingir crescimento do PIB de 2,6% e uma taxa de emprego global de 70%. Penso que estamos longe de atingir estas metas no período que se propuseram, que o Governo se propôs. Queria também colocar algumas questões relativas ao plano tecnológico. Como sabemos, temos os 3 eixos e foi-nos facultado um documento com alguns indicadores. Eu só me ia localizar em alguns indicadores. Quando nós dizemos que no eixo 1, conhecimento, temos 40%, penso que é em percentagem que é medido, não é? E tecnologia, 29%, inovação, 51%, eu gostaria que nos desse a ideia como é que isto é medido, como é que é esta percentagem medida, qual é o padrão, qual é a referência, isto é comparado com o quê? Assim como, quando se fala do conhecimento, e nos dizem que 90% dos serviços públicos estão online. Isto é uma questão muito difícil de medir. 90% dos serviços estão online. Poderíamos dizer, talvez, que 90% dos serviços têm uma página na internet, com o seu endereço, com o seu contacto e com uma outra informação. Mas daí, a termos algo que seja útil e que se possa comunicar e interativo, penso que não podemos considerar que temos 90%. Na minha opinião, gostaria que nos desse a indicação como é que foi feita esta medição. No que se refere à tecnologia, 1.276 doutorados por ano. É um número interessante, bom para Portugal. Pergunto como é que eles estão a ser absorvidos. Estão a ser pelas universidades só? Ou se há alguns que estão a ir para as empresas? E se, quando falamos de empresas, naturalmente estamos a falar de grandes empresas. E aí, penso que devia haver uma preocupação de Portugal em incentivar a colocação de doutorados também nas médias e nas pequenas empresas. Portanto, criar mecanismos que permitissem essa integração na indústria e pronto, para promover a investigação e os desenvolvimentos. E aí perguntava se estão previstos incentivos a essa integração ou como é que esses incentivos podem ser colocados à disposição do mundo empresarial. Quando nos diz que 1% de conhecimento e tecnologia, como é que ele é distribuído, 1% do PIB, portanto está previsto no orçamento de 2008, como é que ele vai ser distribuído entre, será que percentagem, ou como é que podemos ter uma indicação relativamente à distribuição pelas universidades, pelos institutos públicos, pelas empresas, se nos pode dar uma panorâmica, como é que o Estado
Pensão
vai...
Ao tempo, Sr. Deputado.
Qual é o tempo, Sr. Presidente?
5 minutos.
Vamos em
dois, vai ter oportunidade de fazer outras mais intervenções, com certeza. Na primeira ronda, 5 minutos por deputado. Mas vai ter oportunidade de intervir mais vezes, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que a pergunta ficou clara. Ficou clara. Quando falamos de 560 milhões de euros afetos a capital de risco e introduzimos isto no eixo inovação, eu ponho pessoalmente sérias dúvidas sobre como é que o capital de risco estará a colaborar com a inovação em Portugal, porque a ideia que têm os portugueses sobre o capital de risco é que é um capital sem risco. Portanto, o Estado tem que criar outro mecanismo em que introduza de facto o risco, porque no formato que existe atualmente não existe possibilidade de projetos com risco serem apoiados por sociedades de capital de risco. Quando 6% das empresas declaram inovar no produto ou no processo, este é um número que vai ser muito difícil de certificar, porque até aqui não tem havido qualquer incentivo ou qualquer qualquer incentivo a que as empresas declarem que se estão a afetar ou não e quanto é que estão a afetar. Portanto, não há nenhum estímulo para que as empresas declarem corretamente. Na minha opinião, deixo aqui uma opinião também sobre isto, acho que o Estado, o Governo, o Plano Tecnológico devia criar um mecanismo de incentivo a que as empresas se interessassem por preencher corretamente os documentos, por um lado, e por outro, que houvesse efetivamente um incentivo à investigação e desenvolvimento, independentemente daquele incentivo que é próprio da empresa, que é para o seu resultado próprio através dos seus produtos. Mas haver um incentivo por parte do Estado a que se caminhasse nesse caminho. Quando falamos de investigação...
Carlos Poço, peço que mesmo conclua, por favor. Os seus colegas estão à espera. Da sua vez, o Sr. Deputado vai ter oportunidade de colocar mais perguntas ao Sr. Presidente.
Então, só uma questão, muito rápida. Tem a ver com o MIT, onde o Estado português vai investir 65 milhões em 5 anos. A pergunta é, o Sr. Professor há pouco disse-nos e falou-nos de universidades, e eu queria saber como é que está a ser feita, e se está, alguma ligação deste projeto MIT às empresas PMEs. Penso que existem algumas empresas grandes envolvidas no projeto, mas não sei e gostaria de saber se está previsto e como que essa ligação seja feita às PMEs. E, por outro lado, para terminar, se as universidades portuguesas estão a ter capacidade financeira para estar envolvidas no projeto ou se está a ser pedido algum esforço sobre financeiro a essas mesmas empresas. E se há algum objetivo dentro deste programa do MIT para que sejam no final ou no meio ou em qualquer momento existam produtos transacionáveis e não apenas ciência pura. Eu tinha mais uma...
Muito bem, Sr. Deputado. Vai, como lhe digo, vai ter uma segunda e uma terceira oportunidade.
Sr. Obrigado.
Sr. Deputado Ventura Leite, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar o professor Carlos Zorrinho, porque está intimamente associado a uma área onde o país tem registado manifestos progressos e aquilo que disse no fim, que num ranking europeu Portugal não ficava na primeira fila, mas ficava na fila imediatamente a seguir. Quando li o texto dando conta da apreciação da Comissão aos progressos dos diferentes países na aplicação, na execução do Programa Nacional de Reformas, o relatório fala em resultados satisfatórios em alguns domínios, pontos fortes noutras áreas e chama a atenção para continuar a concentrar esforços. Eu diria que, neste caso, estes resultados satisfatórios são mais do que isso. E eu penso que hoje no país, todos os que acompanham esta luta do país para se modernizar e melhorar a competitividade das empresas, todas essas pessoas que olham para esta matéria com objetividade e isenção, reconhecerão que o país deu já passos extremamente importantes. Eu diria que são mais importantes, sobretudo, pelo contexto em que eles foram alcançados. O contexto em que o país iniciou estas reformas é, consabidamente, um contexto extremamente difícil e, portanto, eu julgo que temos motivos para estar confiantes de que este é um processo correto. E, portanto, eu diria que mais do que satisfatórios são resultados extremamente importantes no contexto em que foram alcançados, de graves restrições orçamentais, uma situação de praticamente recessão económica, e, portanto, queria incluí-lo entre as entidades que deram um contributo para este passo. Agora vamos iniciar um novo ciclo. E eu não queria parecer reincidente na questão que vou colocar, que já o fiz em reuniões anteriores, mas os factos continuam a alimentar a minha perspectiva e a minha preocupação. E agora que ouvi o Sr. Professor falar, no segundo ciclo, no próximo ciclo da Estratégia de Lisboa, a questão volta enfim, ganha novamente importância na minha análise. Eu compreendo que a fase inicial, os primeiros ciclos, foram destinados a conseguir um avanço generalizado de todas as áreas do país no domínio do acesso ao conhecimento, estabelecimento de redes, criação de melhores condições, de melhor ambiente para negócios, reforma do Estado, mas eu diria que a estratégia de Lisboa para Portugal não tem que ser uma fotocópia reduzida da estratégia de Lisboa para outros países e para o conjunto da União Europeia. E, em concreto, este relatório diz que Portugal tem que dar uma grande atenção, nomeadamente, à redução sustentada do déficit da balança corrente. Isto quer dizer o quê? Traduzido isto em miúdo, significa que melhorar o ambiente geral de negócios, a qualificação dos portugueses, a rede, as redes de conhecimento, são condições básicas para o país poder vir a explodir mais adiante em termos de desenvolvimento económico. Mas há um problema imediato, que é o da redução da balança corrente. E esta redução implica que o país faça apelo aos seus setores mais competitivos, aos seus setores tradicionais, àqueles onde o país tem vindo a marcar pontos. E daí a pergunta e a minha reincidência nesta questão. Nós, Comissão de Economia, estivemos há pouco tempo em visita para o país. Estivemos, por exemplo, numa empresa designada Biocant. Esta empresa revela um aspecto notável. A iniciativa da sua constituição e daquilo que está a crescer à sua volta é de uma autarquia. Isto é algo que é notável, mas nenhum país pode estar à espera que as autarquias lancem clusters de desenvolvimento. E, portanto, esta questão foi abordada no local e foi abordada mais tarde com a Cotec, e daí eu insisti neste ponto. Nós, nesta altura, nosso país, precisamos urgentemente que os nossos melhores setores económicos, os que têm maior potencial, tenham, digamos, no âmbito do CREN, no âmbito do plano tecnológico e neste novo ciclo da Estratégia de Lisboa, tenham estratégias, que eu diria, particulares, para que o seu potencial ajude o país a combater, nomeadamente, este déficit. Por isso é que eu volto a colocar a questão, que em tempos coloquei, mas que percebo naturalmente hoje melhor do que antes, que há uma fase em que o esforço é mais generalizado, e a minha esperança é que agora me diga que, neste próximo ciclo, o país definirá melhor, com melhores contornos mais precisos, áreas onde esse esforço tem que ser colocado. E há pouco, quando o Sr. Presidente da Comissão lhe colocou aquela questão, antecipou-se a uma questão que lhe ia colocar e que resultou também da reunião que tivemos aqui com o Sr. com o professor, o Dr. Nelson de Sousa, quando apresentou o Programa Operacional Automático Fatores de Competitividade. Eu coloquei-lhe a questão no final, quem era quem neste domínio da ligação do CREN com o plano tecnológico e quem é que poderia garantir que os recursos financeiros, que são limitados, mas que são importantes, seriam aplicados, em primeiro lugar, onde fosse mais importante para o país. E o que ele disse foi que essa matéria estava ainda, digamos, em elaboração, em reflexão, e, portanto, eu diria o seguinte, que nós precisamos saber, e sobretudo as empresas, não tanto os deputados, mas as empresas precisam saber em que setores é que haverá maiores apostas. Porque nós temos hoje um plano estratégico para o turismo. E, portanto, é muito claro o que é que nós queremos, objetivos e ambição, aumentar o peso no PIB, no emprego. Temos hoje, na área da energia e das energias renováveis, temos uma estratégia e temos ambições, aliás, superiores à da Europa. E, portanto, para mim parece absolutamente natural, vou terminar, Sr. Presidente, que também em algumas áreas industriais o país tenha também objetivos e ambições. Na área das tecnologias de informação e outros setores, não vou agora aqui elencar, e, portanto, queria lhe perguntar se podemos esperar que, neste ciclo que se avizinha, o país poderá, então, digamos, privilegiar alguns setores, porque a economia precisa deles, e, nomeadamente, na afetação de recursos. Finalmente, nós visitamos a Universidade de Aveiro. Eu tive a oportunidade de colocar ao Sr. Vice-Reitor qual era o apoio que a Universidade dava ou que quantos estudantes é que tinha da lusofonia. Ele disse-me que tinha limitações legais a admitir estudantes. Tinha alguns doutorandos. E a pergunta que eu faço para terminar é esta. O plano tecnológico contempla
que o progresso tecnológico do país também possa contemplar o recurso a cérebros estrangeiros que possam vir aqui e alguns dos casos que possam aqui ficar, ou mesmo quando não fiquem, possam ajudar o país a melhorar as suas relações com esses territórios. Muito obrigado.
Sr. Deputado Oliveira Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Caso Ruinho e dizer-lhe que, de facto, há um consenso generalizado de que a inovação e o desenvolvimento, a inovação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, há um consenso, julgo que não haverá, qualquer que seja o grupo parlamentar, dúvidas quanto a isso, e julgo que também há consenso, como foi dito, sobre aquilo que são os vários programas, os três pilares da Agenda de Lisboa e, eventualmente, as novas fases. De qualquer das maneiras, eu, para não perder muito tempo, gostaria de ouvir a sua opinião no seguinte. A primeira tem a ver com a pergunta do Sr. Presidente. O valor do CREN, se não me falha a memória, são à volta de 66% do valor, está em números à volta dos 14,2 mil milhões de euros, que vão diretamente para programas direto ou indiretamente ligados à competitividade. E a minha pergunta é se essa participação que aqui nos deixou de consulta ou de acompanhamento é suficiente para conseguirmos uma aplicação e um resultado positivo desta verba, que não é tão escassa quanto isso, e é fundamental para que o Portugal possa dar o salto e possa virar a página naquilo que é um atraso, que também é preciso reconhecer, porque não podemos avaliar a evolução do país sem, é bom da verdade, perceber que em muitas áreas partimos muito atrasados em relação aos nossos parceiros europeus. E, portanto, contando com esse atraso e tendo em conta esse valor, se essa participação é de modo a potenciar ou se, de qualquer das maneiras, se limita apenas a um papel de mero espectador. E depois dizer também que falou no programa Baixo da Gama, que supõe uma ajuda na formação dos quadros, nomeadamente para as micros e pequenas e médias empresas, e o que eu gostava de perguntar é porque é que nós já vamos a falar no terceiro ciclo, ou na terceira vaga, sem fazermos a avaliação do que é que aconteceu nas outras. Tipicamente português, normalmente fazemos uma discussão conceptual das coisas, avançamos para segundos e terceiros planos, sem fazer a avaliação do que é que foi aplicado em relação aos dois primeiros ciclos. Eu pergunto porquê, porque quem contacta, quem hoje vê os dados do Instituto Nacional de Estatística, percebe que naquilo que é o ambiente de negócio, a coisa não está boa. Porque, segundo o INE, o que as empresas dizem é que não pretendem investir mais em 2008. Portanto, no clima de negócios, não parece que a coisa vai melhorar. Os custos da burocracia, se contactadas as empresas e o cidadão individualmente consignados, não notam uma grande melhoria. Ou seja, aquela que devia ser a administração na hora, não existe ainda. E seria esse um pilar fundamental. Outra das realidades onde o plano tecnológico também não parece fazer nenhum caminho é na justiça. Quem, que sejam empresas ou individuais que tenham que resolver algum problema ou que tenham contato com a nossa justiça, percebem que aí o plano tecnológico anda arredado. Eu digo isto porque se olharmos depois para os resultados daquilo que era um objetivo, mobilizar os portugueses para a sociedade de informação e de conhecimento, os resultados até não são maus. Ou seja, a sociedade está mobilizada. E Portugal tem recebido até elogios da forma como conseguiu inverter, julgo que até ir à frente da grande maioria dos países, dos nossos parceiros europeus, julgo que até terá ultrapassado alguns, que não era expectável que isso acontecesse. Portanto, se as coisas estão bem, a minha pergunta é o que é que está a falhar? Como é que nós mobilizamos a sociedade? Como é que nós conseguimos introduzir na sociedade portuguesa a utilização dos meios informáticos, mas depois isso não se reflete no dia-a-dia, não se reflete naquilo que é a atividade económica e cívica do país. E dizer também que não consigo perceber, que parece, de cor da intervenção anterior, que de facto Portugal ainda não definiu quais são os clusters, ou quais são o novo paradigma da sua economia, quais são os clusters e quais são os polos de competitividade em que quer apostar. Portanto, se há alguma ideia clara sobre o que é e o que não é. E depois também, para que possamos fazer uma avaliação mais concreta, perguntar-lhe diretamente que resultados temos hoje. No objetivo estratégico, elevar os níveis educativos médios. Eu não quero que me diga quantos alunos mais entraram nas escolas. Isso parece ser uma realidade decorrente da ação normal da governação e do elevado nível económico, socioeconómico das famílias, etc. Isso leva a uma participação mais escola. O que está em causa é se existe mais qualidade na escola. E se vamos olhar para os resultados, sabemos que a população com diplomas do ensino superior, dos 25 aos 64 anos, em relação aos nossos parceiros da União Europeia, nós estamos muitíssimo atrasados. Mas não tenho dados atuais, portanto, se me consegue dar já hoje alguns dados sobre isso. Noutro objetivo, que na meta 2010 é 0,8%, que é mobilizar as empresas para investigação e desenvolvimento, qual é o valor que temos hoje, tendo em conta que na União Europeia, dos nossos parceiros, anda à volta de 1,20, se não superior. Se na promoção do emprego qualificado e dados que nós conseguimos obter do Eurostat, qualquer que seja a fonte, o que deparamos é que há um desemprego crescente exatamente de pessoas qualificadas. É a nossa grande falha. Embora eu considere que nós ainda estamos longe daquilo que são os níveis de formação dos nossos parceiros europeus, não me choca que se haja 20, 25, 30% de licenciados, o problema é que continuamos a não ter capacidade de absorver o mercado laboral não absorve essa mão de obra. E, portanto, que valores é que nós temos hoje naquilo que é o emprego de serviços de alta tecnologia, por exemplo, em relação aos nossos parceiros europeus? E como também aquilo que me parece fundamental para que Portugal possa dar o salto, porque julgo que nós nunca mais, por mais carros que possamos fazer, por mais imagens televisivas que o Sr. Ministro a fazer eventualmente peões de um novo carro, nós nunca faremos carros melhores do que os outros países já fazem. Portanto, o que nós temos é que alterar o perfil da indústria e serviços. E também aí eu gostava de saber qual é o resultado que se tem sobre o que é que Portugal tem feito. A meta para 2010 era 11,4. Onde é que nós estamos? E, portanto, sabendo onde é que nós estamos, talvez possamos avaliar que caminho é que já percorremos. Que é para podermos saber, podemos, em consciência, continuar a ter consenso sobre aquilo que é as novas metas da Agenda de Lisboa, porque eu acho que o que faz falta é, de facto, avaliar o que foi feito para trás e saber se nós evoluímos alguma coisa ou se, de facto, continuamos aqui apenas com um discurso e com uma sensibilização da população, mas na prática nada acontece e podemos com isto estar a adiar de forma definitiva, porque este será o último quadro comunitário, porque eventualmente os nossos parceiros não esperam e porque o que sentimos hoje, e com isto termino, que mesmo em dados económicos, se falarmos apenas na Europa da zona euro, em todos estes itens Portugal também não consegue fazer aproximações a sua convergência com os seus parceiros europeus. Era só muito obrigado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar o professor Carlos Rosurrinho e começar por lhe colocar uma questão, certamente também aqui reiterada de uma anterior audição, mas que a situação do país me obriga a colocar ainda com maior ênfase. A estratégia de Lisboa em 2000, portanto faz em junho que se finalizou a presidência portuguesa que a concretizou, tinha uma estratégia relativamente clara do ponto de vista das suas grandes linhas de intervenção. Pacto de estabilidade aplicado ao orçamento de Estado, correção dos desequilíbrios orçamentais, liberalização e privatização, fundamentalmente, de serviços públicos ou de grandes empresas de bens e serviços estratégicos. Esta estratégia é o que consta dos documentos comunitários e nacionais. Esta estratégia colocou também um conjunto de objetivos: pleno emprego, redução das desigualdades sociais e da pobreza, progresso na política do conhecimento. A primeira pergunta que eu continuo a fazer é esta. Porquê é que ao fim de 8 anos desta estratégia, a situação no nosso país é aquela que nós conhecemos? E porquê é que a mesma estratégia, aplicada a uma nova agenda, provavelmente a uma velocidade maior, vai produzir resultados diferentes? Porquê? Isto é, nós temos hoje níveis acrescidos de desigualdade social, somos mesmo o país mais desigual da União Europeia, uma elevada crescente taxa de precarização, desemprego, já aqui foi referido, a começar por jovens altamente qualificados. O emprego se está a criar em grande parte, eu poderia dizer na maior parte, em emprego com baixas qualificações, níveis extremamente elevados de pobreza, para lá daquele debate muito interessante, provavelmente estatístico, se é 18%, se é 20%. Assimetrias regionais no nosso país. Crescem as desigualdades entre as diversas zonas do nosso país e continua o esvaziamento do mundo rural, dos meios rurais, principalmente no norte e centro do país. Ao nível dos serviços, ao nível das grandes empresas de serviços públicos, por exemplo, quais são as consequências dos processos de liberalização e privatização no setor da energia? Combustíveis, dos mais caros da Europa, o país continua a pagar com cargas brutal para a sua economia e para os seus cidadãos. Gás natural, aquilo que nós sabemos. Eletricidade, uma das tarifas mais altas da energia elétrica, mesmo aqui em comparação com os nossos vizinhos espanhóis. Correios, melhorou o serviço de uma empresa que ainda é pública, mas que de facto funciona já com uma lógica inteiramente privada, o serviço postal, um dos objetivos da estratégia da Agenda de Lisboa. Resultados. Estamos a melhorar o serviço, particularmente nas zonas mais difíceis do nosso país? Não, estamos a piorar o serviço. Transportes. Ao nível do transporte rodoviário, em muitas e muitas zonas do nosso país, está a verificar é um claro agravamento da situação, inclusive com liquidação de carreiras. O último item desta apresentação do seu plano tecnológico que o professor Carlos do Rio apresentou recentemente, o último item diz: um país a convergir com a União Europeia em riqueza e bem-estar. Porque é que ao fim destes 8 anos, desta estratégia, desta agenda, o país não convergiu, bem pelo contrário, divergiu? Estas são questões essenciais a que é preciso responder, a não ser que a estratégia de Lisboa e este programa que a União Europeia pretende colocar em cima da mesa não se dirija para as pessoas ou para a generalidade das pessoas, para o povo português. E a questão que insisto em colocar é esta. Porquê é que, feita a revisão, ali gostaria de lhe perguntar, o que é que qualitativamente muda na revisão que é feita agora nesta agenda, para lá da velocidade que julgo que a União Europeia quer imprimir algumas destas ditas reformas estruturais, porque se julga, de facto, que esta revisão vai produzir resultados diferentes da que produziu a implementação da agenda durante 8 anos. Não são 2 dias, nem sequer são 2 anos, são 8 anos de estratégia de Lisboa. Julga-se, não se vai certamente falarmos das questões do enquadramento económico internacional, porque todo esse enquadramento económico internacional, na perspectiva, pelo menos, dos próximos anos, não é para melhorar. Bem pelo contrário. Basta nós pensarmos ao nível dos preços da energia, mas não só, de todo este processo de instabilidade que está colocada no quadro financeiro. Porque depois, o que está em curso, as ditas reformas sustentáveis na administração pública de que a União Europeia cegava, ou antes de que o país, o governo cegava do ponto de vista da avaliação positiva da agenda em Portugal, na reforma do regime de pensões, o que é que isto está a significar? É a redução, a perda de pensões de trabalhadores que ao fim de 40 anos de trabalho já tinham pensões extremamente baixas, e a reforma feita ao abrigo da agenda de Lisboa está a produzir em pensões de 300 e tal euros, 400 euros, uma redução de cerca de 100 euros. Ao nível dos salários, não, o que está em cima da mesa para os trabalhadores portugueses é a redução, a continuação das políticas de reduções de salários. Ao nível do sistema de saúde, é a agenda de Lisboa o problema de encerramento de maternidades, de unidades de saúde, particularmente nas zonas do interior. Aliás, eu gostaria de chamar aqui a atenção da contradição para os partidos que defendem a agenda de Lisboa, pronunciam-se aqui a favor da agenda de Lisboa, mas depois combatem as causas da agenda de Lisboa, concretamente o encerramento das unidades de saúde que está em curso e que já levou o ministro à admissão, ou a ser demitido. Ao nível da educação, a agenda de Lisboa na educação, a reforma na educação é o caos neste momento no sistema do ensino em Portugal, um caos que nunca se tinha visto. E pergunto-lhe ainda se é compatível com a agenda de Lisboa e com... Vou terminar, Sr. Presidente. É compatível com a agenda de Lisboa esta pequena questão, que é decorrente do controle orçamental, das restrições orçamentais que o Governo está a pôr à despesa pública, que reitores, conselhos e conselhos diretivos de universidades, e particularmente os seus reitores, venham para a praça pública, como nunca, eu acho que nunca vi isto no nosso país, a clamar que não têm dinheiro para os salários dos seus professores. É com isto que nós vamos responder aos problemas que aqui estão colocados relativamente à formação do ensino em nome de licenciados e de doutores? Porque isto é um evidente resultado do êxito da consolidação orçamental que se diz estar em cima da mesa. E, portanto, aqui assim, não se pode claramente defender as estratégias e as políticas e depois absorver resultados visíveis neste conjunto de situações. Gostaria de dizer, para terminar mesmo, Sr. Presidente, que glosando uma intervenção escrita do professor Carlos Zorrinho, depois da nossa última audição, este plano tecnológico, este balanço, é de facto Alice no País das Maravilhas, no País das Maravilhas do Governo, mas que não tem qualquer semelhança com a realidade que a maioria dos portugueses, e não apenas os trabalhadores, muitos milhares de pequenos empresários enfrentam neste momento.
Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos senhores deputados que intervieram, a qualidade, a profundidade das questões que colocam. Muitas delas, naturalmente, exigiriam respostas muito detalhadas. Procurarei, de qualquer maneira, responder a todas elas, enfim, dentro daquilo que é a economia de tempo necessária nestas circunstâncias. Sr. Deputado Carlos Poço, se acrescentar a designação sustentável de crescimento, estou talvez de acordo consigo. De facto, o que está em jogo, fundamentalmente, na Estratégia de Lisboa é crescimento sustentável, com todas as suas dimensões. Nós definimos para a estratégia, de facto, 4 metas. Dessas 4 metas, uma delas, enfim, será atingida, será a meta do déficit, que era, aliás, uma meta que muitos consideravam irrealista. Nunca nenhum país tinha, de forma consistente, reduzido praticamente 1% ao ano o seu déficit público e, enfim, num contexto global de estabilidade social, embora com sacrifícios para algumas pessoas, e como é normal num processo destes. O investimento público em ciência e tecnologia, como sabe, foi duplicado. Neste orçamento isso está já referido. É um assunto que depois coloca na questão mais à frente, mas só este inquérito ao potencial científico e tecnológico e ao investimento também nos vai permitir saber exatamente qual é, neste momento, o estado do investimento em Portugal em inovação e desenvolvimento no setor privado. A nossa sensibilidade é que ele é muito superior aos 0,31% cujo levantamento foi feito em 2005, mas é verdade que temos um problema complexo de registro e de motivação para o registro desse tipo de investimento. Em Portugal há muito a ideia de que só é a investigação e desenvolvimento aquilo que é a investigação pura, ou seja, aquilo que é desenvolvimento puro e não aquilo que é desenvolvimento de produto, que também é. Temos, aliás, alguns dados muito curiosos. Muitas empresas que reportam despesas de investigação para o CIFID, como sabe, o Sistema de Incentivos ao Financiamento à Investigação e Desenvolvimento, tem benefícios fiscais associados. Depois, os inquéritos feitos pelo Eurostat, através do INE, não reportam esses mesmos valores e, portanto, tudo isso é um trabalho importante que temos que fazer. Temos uma parceria com a Cotec de desenvolvimento da iniciativa de desenvolvimento sustentado da inovação. Como sabe, em todos os projetos de modernização empresarial no quadro deste CREN, vai ser necessário que no final do processo os processos de inovação financiados sejam certificados. Isso vai obrigar ao registro da inovação e, portanto, temos uma muito maior capacidade de perceber o que é inovação ou não. Tínhamos aqui um desafio muito complexo, enfim, não é complexo, mas uma decisão a tomar, que era o seguinte: de facto, o ideal seria dizer, ok, nós só aprovamos projetos que seriam certificados, mas isso levaria com certeza a um atraso muito grande e uma grande enfim, um aumento, se calhar, da carga burocrática de empresas que estão a precisar rapidamente se modernizar, mas foi introduzido este fator que me parece extremamente importante, que é no final dos processos de modernização, a modernização tem que ser certificada para haver, digamos, o acerto final de contas. Isso é importante. Isso foi feito não de uma forma, enfim, de, exclusivamente em termos de decisão burocrática e governamental, mas de uma parceria forte com a Cotec, e a Cotec também tem uma parceria com as Cotecs de Itália, de Espanha, de França, e, portanto, numa lógica de desenvolvimento sustentado da inovação. O terceiro objetivo que tínhamos era, como disse, crescer 2,4%, inicialmente 2,6%, mas houve depois uma correção em baixa global, que também teve o impacto no déficit, dada o entregue em Bruxelas do novo Pacto de Estabilidade e Crescimento. A verdade é que, possivelmente, enfim, as previsões de crescimento são sempre complexas, estes números têm muito a ver com dimensões também internacionais, possivelmente não cresceremos 2,4%, seria uma excelente notícia se crescêssemos 2,4%, mas também quando escrevemos o nosso Plano Nacional de Reformas, e não é que isso nos traga satisfação nenhuma, mas só para perceber o relativismo destas coisas, também não imaginávamos eventualmente crescer abaixo de 2,4%, mas acima da média europeia. E, portanto, possivelmente, e é isso que vai acontecer, ou seja, vamos crescer menos do que aquilo que tínhamos previsto, mas vamos crescer mais do que a média europeia, o que, enfim, não nos agrada particularmente. É bom que voltemos a convergir, é mau que em termos europeus esteja a crescer tão pouco, que o contexto internacional seja aquilo que é, já lá voltarei. Mas, naturalmente, enfim, estas metas são metas, enfim, um anterior primeiro-ministro do seu partido, e hoje líder parlamentar, tinha uma expressão interessante, dizia que eram metas aspiracionais, de facto. Quando se estabelece um objetivo de PIB, é naturalmente uma meta aspiracional, ou seja, nós sabemos que há componentes controláveis e componentes não controláveis na definição de um produto interno bruto, e um determinado número pode ser muito bom ou muito mau, também quando compara internacionalmente. Finalmente, o quarto objetivo dos 70% de ativos empregados, estamos a caminhar, temos subido, começámos com 67, o último número que tínhamos era 69% do valor que tínhamos previsto como objetivo, e o último valor que tínhamos era 67,8%. A verdade é que a nossa economia, embora aumente, tenha no último trimestre reduziu, como sabe, no último mês, mas embora tenha aumentado a taxa de desemprego, cria emprego líquido, ou seja, o que há é mais população a chegar ao mercado de trabalho do que aquilo que é o emprego criado, mas o emprego efetivamente criado existe, e a taxa de emprego sobre os ativos disponíveis tem subido. Se atingiremos este valor ou não, enfim, vamos continuar a trabalhar de forma forte para o atingirmos. Se o atingirmos, é certamente uma grande notícia para o país, e se não o atingirmos, enfim, temos de ter pelo menos a consciência de que fizemos todo o esforço possível para isso. Os números que referiu em termos de percentagem, conhecimento, inovação, tecnologia, é apenas a distribuição das medidas em termos desses três eixos. Os 90% de serviços ligados online é uma medição da Comissão Europeia, que aliás nos permitiu, como sabe, ficarmos sendo classificados no ranking em terceiro lugar, como em termos de disponibilização de serviços públicos online, e portanto é uma avaliação feita pela Comissão Europeia, que certamente que é igual para todos os países, exatamente, é igual para todos os países, e que verificou se era apenas uma página ou se havia. Aliás, nós não só temos estes valores, ficamos em terceiro lugar na disponibilização, como também na sofisticação. E a sofisticação mede exatamente isso, ou seja, se pode ou não pode imprimir documentos, se há ou não há resposta. E portanto é uma medida feita pela Comissão Europeia. Os doutorados, as parcerias, e nomeadamente os programas, as parcerias internacionais e os programas de eficiência coletiva, prevêem todos bonificações e vantagens para as empresas que incorporem doutorados no processo produtivo. Sendo também que esta questão não se pode dissociar da outra questão que o Sr. Deputado colocou, que tem a ver com o capital de risco, que tem a ver também com uma nova mentalidade, um novo paradigma que é fundamental nós termos em Portugal. Cada vez mais nós temos que passar também a mensagem que uma parte daqueles portugueses que têm a possibilidade de se qualificarem, quer em termos de graus elevados, como doutoramento, mas até outros graus, terão que também serem geradores do seu próprio emprego e, portanto, serem geradores das suas empresas. E temos, de facto, grandes, não são ainda, se calhar, muito significativos do ponto de vista do peso no PNB, no Produto Interno Bruto ou no Produto Nacional Bruto, mas temos excelentes exemplos de jovens doutorados e de jovens mestrados e licenciados que investiram, que criaram um emprego e para aí sim, também, nesse domínio, o CREN tem grande, enfim, tem muitos instrumentos de apoio ao empreendedorismo, de apoio ao capital inicial, de apoio à criação de empresas, e portanto essa é também uma dimensão muito importante e é um apelo que temos que fazer. Muitos dos nossos doutorados são doutorados que merecem naturalmente obter esses graus, muitas vezes em universidades internacionais de grande qualidade, muitas vezes com um forte e merecido e correto patrocínio público, e é também expectável que há muito esta filosofia em algumas sociedades, se calhar mais anglo-saxónicas, que é no fundo devolver à sociedade o que a sociedade lhe dá. Aquilo que hoje se espera fundamentalmente, se pode esperar fundamentalmente também de um jovem que obtém o seu doutoramento, é para além de se, enfim, de, naturalmente ter a aspiração de ser contratado, é também ter a aspiração de contratar, ou seja, e precisamos que alguns tenham a aspiração de contratar e de lançarem os seus próprios negócios. Os 560 milhões de capital de risco que lhe referi, enfim, eu tenho consciência e falo com muitos empresários e sei que as coisas não são fáceis e que muitas vezes o risco tomado não é aquele risco que é necessário, fundamentalmente porque nós temos em Portugal um problema de dimensão de carteiras de risco, como sabe. Ou seja, por exemplo, projetos na área da biotecnologia ou na área de, nestas áreas mais inovadoras têm uma taxa de sucesso relativamente baixa. Quando tem sucesso, ganha-se muito dinheiro. E, portanto, a disseminação do risco faz com carteiras grandes. E nós, até hoje, normalmente, mesmo as capitais de risco com participação pública, gerem carteiras pequenas. Por isso, houve a concentração de todas as capitais de risco numa única capital de risco. E, por isso, enfim, estes fundos têm agora uma participação forte também de fundos comunitários, o que permite também aumentar a dimensão. E um dos fundos que, enfim, está a ser preparado e vai ser lançado recentemente, foi já anunciado, é também um fundo que, além de ter fundos públicos, ter dinheiro público, tem também dinheiro das principais empresas portuguesas, tem dinheiro do Banco Europeu de Investimentos, no fundo, para ganhar dimensão. Ganhando dimensão, eu julgo que o risco contratável, o risco aceitável é maior se houver dimensão de carteira. E claro, nós temos que continuar sempre a dizer, e esse é também um grau de exigência que todos temos que fazer, às capitais de risco e às empresas de capital semente e outro tipo de capital, que efetivamente elas existem exatamente para correr riscos, porque para financiar aquilo que tem um risco absolutamente normal do mercado, existe o sistema financeiro normal, como é evidente. Referiu-me que o número de 46% de empresas que inovam foi o resultado que nós temos do último inquérito à inovação em Portugal. Mas, enfim, o inquérito está feito, este é o dado oficial. Eu tenho, enfim, a suspeição, mas é apenas a suspeição, que há bastante mais empresas que inovam no produto e no processo, que não o escrevem, que não preenchem, porque, como diz, não têm nenhum incentivo a isso. Pelo contrário, se puserem um X a dizer que sim, que inovam, depois têm que preencher mais 4 ou 5 folhas dificílimas de preencher, explicarem quê, como, e a maior parte delas, eu não vou aqui citar nomes, mas eu sei de empresas que têm, por exemplo, no CIFID declaram bastantes milhões em investigação e depois no inquérito, que é um inquérito em que a resposta é voluntária, em que ninguém é penalizado pela resposta que dá, se colocam que não inovam, porque é muito mais simples, porque é muito mais simples responder. Por isso mesmo é que nós também estamos muito interessados em colaborar com a Comissão Europeia. Eu ontem tive uma reunião na Direção-Geral de Empresas, exatamente com os responsáveis pelos inquéritos deste domínio, também com a OCDE. Eu julgo que nós temos que melhorar muito, à escala europeia, à escala nacional, naturalmente também, mas à escala europeia temos que melhorar muito os nossos sistemas de recolha de informação, porque é muito importante hoje, como no contexto de complexidade, as decisões têm que ser tomadas com muita rapidez e as políticas públicas têm que ser tomadas com o máximo de informação em tempo útil, não é? E, de facto, o tempo útil, quando nós recebemos a informação, muitas vezes demora bastante tempo. A ligação, de facto, do MIT às PMEs, algumas PMEs, enfim, porque temos empresas tecnológicas de nicho que são PMEs, em dimensão, estão envolvidas, outras ficarão muito envolvidas em rede. Repare que quando, por exemplo, vou citar aqui alguns nomes, só para quando uma EDP, quando uma Galp, quando um Portugal Telecom, ou uma Sonai, ou empresas desse tipo, se associam com Austin, mais no domínio dos transacionáveis, ou com o Carnegie Mellon, ou com qualquer universidade dessas, naturalmente a seguir desenvolvem um produto e a seguir subcontratam e envolvem toda a sua rede de fornecedores, e portanto há um impacto mais indireto. Mas é verdade também que nós esperamos, e já responderei a isso na resposta do Sr. Deputado Ventura Leite, nós esperamos que os clusters que podem ser constituídos por associação de PMEs, as associações empresariais também mais especializadas, também possam ganhar dimensão para poder ser parceiros deste tipo de processos, e isso é aliás uma das questões-chave para o nosso país. Eu acho que quando a Alice chegar ao País das Maravilhas, eu gostava de ver um país com redes, com parecerias mais fortes. Essa é de facto uma dos pontos frágeis. Nós temos redes externas muito fortes e redes internas relativamente frágeis, e por isso é que no próximo CREN, uma das áreas que os regulamentos têm em fase de finalização, mas uma das áreas prioritárias é exatamente o fomento de estratégias de eficiência coletiva. E nesse domínio, o regulamento ainda não está aprovado, e portanto o que eu estou a dizer, a informação que estou a dar, é a informação do momento, ou seja, de linha de momento, não é um compromisso, mas nós prevemos que possa haver dois tipos de formação de agregados, formação de agregados de parcerias de eficiência coletiva por iniciativa da sociedade civil, e também, e aqui digamos uma certa evolução em relação a posições que já aqui exprimi em momentos anteriores, mas eu acho que nós temos que aprender com a realidade e também ver quando é que é necessário muitas vezes mudar a perspectiva, também em alguns casos de iniciativa pública. Aliás, temos o exemplo do automóvel, em que já há uma ação concreta do Ministério da Economia, e outras áreas em que também haverá iniciativa pública, em energia ou turismo, em que haverá alguns clusters e alguns polos que serão de iniciativa pública. A grande diferença entre os polos e os clusters terá fundamentalmente a ver com esta perspectiva. Em algumas áreas, 5, 6, enfim, não quero estar a limitar, 7, 8, mas depende daquilo que tivermos capacidade de fazer, não é? O país pode querer afirmar-se como um polo competitivo global. Enfim, energia é um exemplo, o turismo é outro. São áreas em que, naturalmente, a saúde, sabemos que há da própria sociedade civil a vontade de o fazer. O país quer afirmar-se como um polo competitivo global. Pois, nesse caso, naturalmente faz sentido que haja uma agregação e que haja uma estratégia de eficiência coletiva na lógica de polo competitividade. Noutros casos, indústrias, setores, tenderão a agregar-se para serem competitivos à escala do país, para internacionalmente. Não é, não é serem polos competitivos globais, mas é serem redes competitivas para atuarem no país e atuarem internacionalmente. Enfim, muitos setores poderíamos imaginar, e esses setores serão clusters. Estes clusters poderão ainda ter um quadro de clusters transversais, e portanto de nível nacional, ou poderão ter um quadro de clusters regionais, e isso tem sobretudo a ver com o programa a que depois se candidata. O grande risco deste tipo de processo, e eu queria apenas deixar esta mensagem, Sr. Deputado, tem a ver com o seguinte, e o exemplo que referiu do Biocanto é um excelente exemplo. A autarquia de Cantanhete fez, e a Universidade de Aveiro fizeram um magnífico trabalho. E o resultado que atingiram foi um excelente resultado. Mas funcionaram um pouco na linha que nós não gostaríamos, que é uma linha de grande risco para ser multiplicada. Ou seja, construíram uma estrutura, pouco a pouco foram enchendo essa estrutura, e agora verifica-se que até vão ter que crescer essa estrutura. Isso acontecendo em 5 ou 6 pontos do nosso país, 7 ou 8, isso funcionaria perfeitamente. Mas o deputado sabe também, como eu, que a tendência normal é para que os bons exemplos sejam refletidos, sejam remultiplicados. E muitas vezes um bom exemplo, um ou dois sítios, se for absolutamente generalizado, pode ser complicado. E nós sabemos hoje, eu costumo dizer, se calhar de forma imerecida, mas que os parques de ciência e tecnologia, pelo menos em termos de ideia, enfim, habilitam-se a ser as rotundas do novo quadro de comunidade de apoio, do CREN. De facto, não há nenhum concelho que não tenha, ilegitimamente, a vontade de criar um parque de ciência e tecnologia. O que é muito importante é que nós tenhamos bem esta ideia. O parque de ciência e tecnologia é algo que é muito importante, deve ser apoiado, mas como ponto de chegada, e não como ponto de partida. Ou seja, não se deve em nenhuma circunstância, por acaso correu bem no Biocanto, mas podia não correr. Não se deve em nenhuma circunstância começar por apoiar uma infraestrutura física, uns muros, uns edifícios, umas redes de fibra óptica, para depois, entretanto, isso vai atrair muita gente. Tem que ser um pouco ao contrário, ou seja, os clusters organizados A seguir, tem necessidade, aliás, deve-se privilegiar muito o aproveitamento de estruturas já construídas, e há muitas já construídas em quadros anteriores, deve-se privilegiar muito a reconstrução de algumas coisas, e o aproveitamento de algumas coisas que existem, mas em alguns casos, pode chegar à conclusão que precisamos mesmo fazer um parque de ciência e tecnologia, então faça-se. Mas faça-se, porque, entretanto, se criou a rede, se criou a necessidade, se criou a oportunidade de negócio. O grande risco que pode que há nesta questão dos clusters, e é por isso também que estes regulamentos têm sido difíceis, de um parque relativamente difícil, evitar que os parques de ciência e tecnologia sejam pontos de partida, têm que ser, de facto, pontos de chegada. E, se for assim, acho que quanto mais, de facto, melhor. É evidente que atrair cérebros é fundamental. O plano tecnológico, naturalmente, é uma estratégia de agenda mobilizadora, tem medidas concretas, mas não limita a outras medidas que surjam da sociedade civil, e é evidente que nada se deixará de fazer porque não está no plano tecnológico, e nada se fará porque está no plano tecnológico, mesmo que se prove que se sinta que não está correto. Não é? Portanto, não é de maneira nenhuma uma estratégia mandatória, não é isso que se pretende. E atrair cérebros é cada vez mais importante, até porque a atração de cérebros, a atração de quadros, gera, ao contrário do que muita gente às vezes pensa, gera oportunidades também para os nossos próprios quadros portugueses, ou seja, não vêm substituir, e o mundo mostra isso, não vêm substituir os doutorados que estão em Portugal, não têm emprego, pelo contrário, vêm criar dinâmicas que permitem também incluir alguns dos nossos doutorados. Sr. Deputado Helder Amaral, eu acho que a questão fundamental neste CREN é que ele deve ser e vai ser, e até porque muitas dos sistemas de candidatura, de resposta, são diferentes, têm prazos, estão online, são das tais coisas que estão online. E o estar online tem uma importância muito grande, porque todos nós sabemos as assimetrias que as empresas tinham, por exemplo, por estarem mais próximas ou menos próximas do poder, mais perto de Lisboa, menos perto de Lisboa, mais perto dos centros de decisão, mais longe dos centros de decisão. Neste momento, todas as empresas do país estão a um clique, digamos assim, embora eu saiba que estou a caricaturar, mas estão a um clique dos sistemas de incentivos, e é muito importante que haja um acompanhamento alargado da sociedade civil, ou seja, que sejamos todos nós a ter esse acompanhamento. Claro que o plano tecnológico e o gabinete coordenador do plano tecnológico de Lisboa fará também esse acompanhamento, e faremos algumas ações seletivas, ou seja, em alguns casos especiais em que verificarmos que não nos parece que os dados sejam atingidos, ou que algumas coisas não estão a correr bem, ou que recebemos várias comunicações de melhorias que podem ser introduzidas, enfim, usaremos a nossa magistratura de influência para procurar corrigir, melhorar, mas sempre numa lógica de ação seletiva, e não temos vocação para ser os polícias do CREN, e acho que ninguém deve querer ser o polícia do CREN. A sociedade civil portuguesa é que deve perceber, e acho que já percebeu, que o que está em jogo nos próximos anos é muito importante. E é muito importante que se exija transparência e que essa transparência dê origem a forte participação. A questão do terceiro ciclo sem avaliação, de facto, existe uma avaliação. A vontade de investir. Eu queria dizer, Sr. Deputado, uma questão que, enfim, é uma sensibilidade pessoal, mas é a minha sensibilidade, e também é um pouco essa sensibilidade influencia a maneira como nós trabalhamos e como nós reagimos. Eu penso, a experiência do país mostra que nós até nos adaptamos relativamente bem a alguns momentos de dificuldade. Enfim, passamos por elas, adaptamos-nos relativamente bem a esses momentos de dificuldade. O que o país tem sempre tido maior dificuldade em aproveitar os momentos bons, os momentos de oportunidade. Ou seja, quando o ciclo é bom, nós normalmente não aproveitamos o ciclo bom. Quando o ciclo é mau, nós aguentamos o mau ciclo. Quando o ciclo é bom, não aproveitamos o ciclo bom. E aquilo que, fundamentalmente, eu compreendo que com as notícias, e agora são um bocadinho melhores do que eram há 15 dias, enfim, embora haja alguns indicadores maus, como maus e bons, mas globalmente maus, como o valor do relativo do euro, o preço do petróleo, etc. Mas, por exemplo, a confiança na Alemanha está a subir, há outros sinais de que se calhar a recessão não será tão grande como se imaginava, mas eu imagino que um investidor que lê todos os dias os jornais, que vê o contexto internacional, enfim, por muito que não se queira falar dele, a verdade é que tenderá a responder que não está propriamente com uma vontade enorme de investir de forma imediata. Mas a questão importante é que haja uma preparação e haja instrumentos para que, assim que esta percepção ou que esta circunstância, de alguma maneira, que o tempo desanuvie, as empresas tenham instrumentos e condições para rapidamente aproveitarem o ciclo. E nós sabemos que a economia mundial, é cada vez mais cíclica, os ciclos são cada vez mais rápidos e, portanto, o que é determinante é, em primeiro lugar, não desistirmos, porque o ciclo agora global é complexo, e por outro lado estamos preparados para aproveitar o bom ciclo. Os custos da burocracia, as informações que vou tendo e a sensibilidade que vou tendo de muitos empresários não são aqueles que o senhor deputado me transmite. É evidente que há coisas a melhorar, mas o reconhecimento de que, por exemplo, a informação empresarial simplificada e outras coisas são de facto ganhos muito grandes. O exemplo da justiça é um grande exemplo, para lhe dizer o seguinte: o que o plano tecnológico, que aliás tem sido de forma extraordinariamente bem implementado na justiça seja feita ao Ministério da Justiça pela qualidade com que tem implementado o plano tecnológico. O que o plano tecnológico tem feito é expor aquilo que não é tecnológico no sistema de justiça, não é? O que agora é muito mais evidente é algumas ineficiências, enfim, é a palavra que eu vou usar entre aspas, daquilo que não é tecnológico no sistema. Se chegamos mais depressa aquilo que é o melhor, que não é tecnológico, e ninguém queira, em nenhum sistema, educação, justiça, seja qual for o sistema, se alguém acreditar que a tecnologia é panaceia, está muito enganado. Agora, que a tecnologia é um facilitador que torna melhor, mais eficaz o acesso, e naturalmente cria pressões para melhorar a concepção básica do sistema, e julgo que a justiça também está muito sob pressão, em alguns casos também, porque se expõe através do plano tecnológico da justiça, o que é bom, em última análise é bom. O Sr. Deputado pergunta o que está a falhar. Eu diria sobretudo o que está a resultar. Eu julgo que o que está a resultar é que as pessoas hoje têm um sentido muito, muito maior de rigor, de exigência, e acho que essa é a questão fundamental. A atitude que os portugueses hoje têm é uma atitude de exigência e de rigor, e de perguntarem bem, mas se, enfim, o seu deputado, certamente, que está mais ligado à área da justiça, dirá bem, mas se eu posso enviar uma queixa, não é assim que se diz, eu sei o termo técnico, mas por internet, com todas as peças anexas, e posso fazê-lo a partir do meu escritório, com assinatura eletrónica, porque é que eu depois tenho que esperar X meses pela resposta, não é? Portanto, isto também aumenta muito o grau de exigência, e esse aumentar do grau de exigência cria uma pressão para a mudança que é bastante importante. Eu digo que nós dizemos, é verdade, que há alguns licenciados, mesmo assim as taxas são muito menores, os tempos para obterem um emprego são muito mais baixos do que para outros portugueses, mas há muitos licenciados à procura de emprego. O que temos de ter cuidado é com esta ideia de que há desemprego de pessoas qualificadas. Há, de facto, desemprego de pessoas que obtiveram um determinado tipo de conhecimento, mas a verdade é que essas pessoas possivelmente não estão qualificadas. Ou seja, essas pessoas possivelmente não estão qualificadas para aquilo que o mercado precisa. E, portanto, nós temos de criar bem esta ideia de que a aprendizagem hoje se faz ao longo da vida. Nós temos muitas empresas que estão neste momento a investir em Portugal e que estão, por exemplo, a requalificar jovens que fizeram cursos em áreas com menos empregabilidade, e estão a requalificá-los para áreas com maior empregabilidade. E o desafio fundamental é o desafio da qualificação, porque ao mesmo tempo que temos estes problemas de emprego para jovens com formação, também temos todas as empresas a dizerem que têm falta de engenheiros, têm falta de algum tipo de técnicos qualificados, e empresas, essa é uma das dimensões do plano potencial humano, que é muito importante, que é o apoio à requalificação. Nós temos que ter esta atitude, todos nós na vida nos requalificamos, e as pessoas, provavelmente o que muitos destes jovens que estão, enfim, desesperados, e legitimamente desesperados à procura de emprego, alguns deles vão encontrá-lo, outros terão certamente que se tornar empreendedores, e outros terão que se requalificar para encontrar esse emprego, ou seja, têm que ir de encontro ao emprego e não ficar à espera que o emprego venha ter com eles, embora o ideal seja que isso acontecesse, e a sociedade de pleno emprego é uma ambição que devemos manter, sabendo a dificuldade em concretizá-la. Referiu a questão da estrutura económica. Eu acho que é um dado que, embora não seja muito significativo do ponto de vista numérico, é muito significativo do ponto de vista simbólico. Desde que há registros em Portugal, nunca Portugal tinha tido uma balança tecnológica positiva, e acho que isso é muito importante. Isto significa uma coisa muito simples, é que nós já exportamos mais serviços do que aquilo que pagamos para os royalties dos licenciamentos que temos. Isso é um sinal importante. E também a meta da alta tecnologia, nós ultrapassámo-la. Estamos agora nos 11.5, enfim, ao nível das exportações. Depois é necessário fazer uma avaliação detalhada destes indicadores, porque podem significar às vezes coisas mais disseminadas, coisas menos disseminadas, mas pelo menos aí na incorporação de valor acho que estamos a conseguir muito. E repare, por exemplo, que nos setores tradicionais, é uma coisa que surpreende muita gente, mas nos setores tradicionais o volume de exportação e o volume de criação de valor e o valor acrescentado desses setores tem vindo a subir. Cria menos emprego, há menos empresas, mas o valor global produzido é superior. Por exemplo, um número que me impressiona sempre é ver o crescimento de exportações de maquinaria. Em Portugal, nós criamos mais valor acrescentado. Enfim, não é uma provocação ao senhor deputado Ceia da Silva, mas nós criamos mais valor acrescentado com a exportação de maquinaria, com o turismo. E o turismo é fundamental para Portugal. Mas é uma coisa que a gente não tem essa noção, não é? Não tem a noção, não temos essa noção. Em valor. Isso é de facto, são números de facto que impressionam e que mostram também que muitas vezes nós temos uma visão sobre o nosso país que temos uma visão sobre o nosso país que muitas vezes também é muito condicionada, ou pela, alguns de nós temos uma visão muito condicionada por uma certa elite e por um conjunto de empresas que são empresas de referência, e não podemos tomar o todo por essas empresas de referência, mas também não podemos tomar o todo do país por também algumas áreas de problema. Esses áreas de problema é fundamental que os ataquemos, mas globalmente, enfim, eu não vou agora, até porque também o tempo vai estar, não quero abusar do vosso tempo, mas nós também temos que nos ver no contexto relativo da Europa, no contexto relativo do mundo, no contexto relativo daquilo que vamos conseguindo. É evidente que a estratégia de Lisboa, o Sr. deputado Agostinho Lopes, permite muitas leituras e eu respeito todas as abordagens, mas da outra vez eu usei essa expressão da Alice Pires Maravilhas e volto outra vez a não a usá-la, mas a dizer-lhe o seguinte: eu fico um pouco com a ideia quando ouço as suas intervenções, que respeito muito e que compreendo totalmente, que nós podíamos fazer como que fechar o país para obras, fechar a Europa para obras, ou seja, dizer assim, agora vamos aqui fechar-nos, vamos aqui esquecer o que está a acontecer no mundo e vamos criar aqui uma sociedade ideal, dentro daquilo que nós exigimos, pensamos, no fundo fechando e esquecendo que nós vivemos num mundo global. E eu sei que, de alguma maneira, o internacionalismo já não está muito na moda, mas, Sr. Deputado, nós temos que perceber uma coisa. Algumas dificuldades que a Europa tem, e que tem vindo a ultrapassar, porque a Europa globalmente, enfim, tem vindo a ultrapassar essas dificuldades, mas algumas dificuldades que a Europa tem são consequência de milhões e milhões de seres humanos noutros países, noutros blocos, noutros sítios, passarem a ter mais condições de mais acesso a bens, mais possibilidade de terem determinado tipo de oportunidades na Índia, no Brasil, na China. E repare que porque a Europa conseguiu reagir melhor ou conseguiu defender-se melhor dessa globalização do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é sempre a nossa referência, e nos últimos tempos nós temos quer os crescimentos de produtividade, quer as perspectivas de crescimento económico, quer a capacidade de controle financeiro, enfim, de alguma maneira, esse que é de facto o nosso benchmarking em termos de estar a abrir-se ao mundo, nós comparámos bem nos últimos dois anos. Agora, é evidente que em certa medida aquilo que são as nossas dificuldades são oportunidades para muitos outros e são melhores condições de vida para muitos seres humanos, e infelizmente ainda há muitos setores do globo onde isso não acontece. De facto, nós temos um país hoje, do meu ponto de vista, mais preparado para fazer face a um mundo que mudou muito, e mudou muito a partir do ano 2000. A partir do momento em que a China entrou na OMC, a partir do momento em que tanto as fronteiras foram, houve um desarmamento brutal em termos das fronteiras, o que é bom, a partir do momento em que Portugal entrou na moeda única e, portanto, felizmente, deixámos de poder pôr debaixo do tapete as nossas debilidades competitivas desvalorizando o escudo, que é o facto da desvalorização também do rendimento do trabalho, ainda que muitas vezes os trabalhadores não o percebessem. A partir do momento em que passámos a ter que competir com outros países que entraram na União Europeia, nós passámos a ter circunstâncias muito mais complexas e, portanto, a questão é porque é que ao fim de 8 anos nós não tivemos resultados diferentes, mas o que é que nós teríamos tido com esta mudança de contexto se não houvesse a estratégia de Lisboa? Eu acho que o país está hoje muito mais preparado, e a Europa também, para um mundo que é cada vez mais um mundo de mobilidade. Eu sei que o seu deputado prefere a designação precário. Eu acho que precário tem uma nota pejorativa, mas não podemos enganar as pessoas. O mundo hoje é um mundo que exige mobilidade, que exige uma motivação para a formação permanente, que exige internacionalização, que exige uma qualidade de vida disseminada, que exige capacidade concorrencial. Exige capacidade concorrencial. E hoje Portugal está mais preparado para estes desafios. É evidente que a outra alternativa era fecharmos para obras, dizermos agora aqui não entra produto nenhum, não sai produto nenhum, vamos trabalhar aqui em conjunto, vamos criar a sociedade ideal, mas isso não é uma alternativa que seja ponderável, penso eu, pelo menos naquilo que é a avaliação que fazemos. E, de facto, também conheço bem a realidade universitária, compreendo bem aquilo que é a preocupação dos seus reitores, mas eu julgo que há uma mudança de paradigma determinante a fazer, e é essa que está a procurar fazer também na Universidade Portuguesa, que é não pôr dinheiro nos problemas. Pôr dinheiro nos problemas não resolve nada, mas financiar soluções. Eu acho que esta situação também de alguma dificuldade que as universidades estão a passar e cuja denúncia e cuja preocupação é absolutamente legítima, também vai levar a que essas universidades encontrem outro tipo de soluções dinâmicas e que essas soluções serão depois financiadas. E é muito mais eficaz financiar soluções do que pôr dinheiro em cima de problemas, pelo menos na sensibilidade que eu fui adquirindo ao longo da minha experiência de vida e também naquilo que é a perspectiva da nossa intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Carlos Poço, Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Carlos Poço, 3 minutos. 3 minutos.
Sr. Presidente, no sentido de agilizar, de facto, eu teria aqui os 10 minutos a que eu penso que tinha direito, mas não vou usá-los, vou usar os 3 minutos que o Sr. Presidente me deu e até faço uma sugestão. Eu vou fazer essas sugestões, portanto até provavelmente dispensarei uma resposta, porque não vou questionar o Sr. Professor. Vou dar sugestões para o plano tecnológico e para melhorar a nossa competitividade em Portugal. É um contributo. Porque Portugal tem que atingir urgentemente 3% de crescimento da atividade económica. Isto só é possível com exportação. Nós não conseguimos crescer 3% só para Portugal. Temos de exportar para a União Europeia e para outros países terceiros. Isto só é possível se melhorarmos a imagem de Portugal no mundo, no mercado. É uma medida que tem que haver como preocupação, é melhorar a imagem de Portugal como produtor. Temos que criar escala. Temos que criar escala para melhorar a competitividade do emprego. Se as nossas empresas não tiverem escala, não poderão ser mais competitivas, não poderão vender mais. E temos que elevar a intensidade tecnológica dos nossos produtos industriais. E temos que ter também um objetivo, é ter um valor acrescentado bruto maior, um VAB. Portanto, incentivar as empresas a que tenham mais VAB e não se limitem a embrulhar o produto. Eu vou só dar aqui 3 indicadores que nos deixam tristes. Quando comparamos o ano 2000 com 2006, a produtividade baixou de 70,8 para 67,9. O investimento nas empresas baixou de 23,3 para 18,6. O PIB por habitante baixou de 78,3 para 74. Eu não peço nenhum comentário, isto são números, não vale a pena. A questão do emprego para a vida acabou. Todos nós sabemos, isto é uma realidade, não vale a pena estarmos... Por isso temos de ter formação permanente. Daí, já que o Sr. Professor fala com frequência com o nosso Primeiro-Ministro, podia dizer que Portugal precisava, sim, de um Ministério da Formação, não precisa de um Ministério do Trabalho e de um Ministério da Educação. Nós precisamos de ligar a empresa à universidade. Temos de ter formação global. Não devemos ter essa separação. Enquanto houver essa separação, nós não vamos conseguir pôr as empresas a trabalhar com as universidades e vice-versa.
E por último, referi que, de facto, o objetivo de triplicar o investimento privado em investigação e desenvolvimento se calhar vai ser ultrapassado, mas só tem a ver com números, porque o atual, a base, é muito baixa. Nós, se calhar, vamos quadriplicar, quintuplicar, quando conseguimos ter os números reais. E este triplicar, quadriplicar, para nós não nos vai dizer nada. Nós temos que chegar a uma base verdadeira daquilo que é a investigação. Relativamente ao capital de risco, Sr. Professor, eu... Só falta um minuto. Sr. Professor, capital de risco é dinheiro, é risco, mas é preciso muita gestão. Nós temos que associar o capital de risco à gestão. Essa era uma questão fundamental. Enquanto as capitais de risco forem meras analistas de projetos e depois atirarem o dinheiro para quem sabe fazer o produto, mas não tem conhecimento de gestão, não vai resultar. A capital de risco tem que entrar no capital e tem que levar um gestor para ter sucesso. É uma sugestão. A justiça é talvez aquilo que na democracia mais falhou. Isso não é um problema de agora, é um problema da democracia. Foi aquele pilar que, de facto, falhou. E, portanto, isto traz muitos problemas às empresas. O Estado mal pagador é outro problema que nós temos e, portanto, nessas conversas com o Sr. Primeiro-Ministro, também lhe deve aconselhar a resolver o problema do Estado mal pagador. Discordo quando diz que os ciclos agora são mais rápidos. Sr. Professor, é mais rápido o desenvolvimento de produto, mas os ciclos maus já se prolongam há demasiados anos. Não sei, e não sabemos quando é que ele vira. Eu penso que o ciclo, as crises anteriores foram mais rápidas, mais profundas eventualmente, mas mais rápidas. Portanto, este ciclo, nós não sabemos quando é que ele vai terminar, ainda irá durar mais algum tempo. Era só...
Muito bem, Sr. Deputado Carlos Poço, quase cumpriu o tempo que estava atribuído. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Professor Carlos do Rinho, é inevitável que haja diferenças e diferenças significativas na abordagem destas questões, mas eu julgo que a estratégia de Lisboa não é bem um problema de interpretação, é um problema do que está escrito. Portanto, é exatamente o que está escrito. É uma nova agenda social, modernizar, em primeiro lugar, modernizar o mercado de trabalho, processo evidente de liberalização, precarização das relações laborais. E é isso que está em cima da mesa, um código de trabalho que, aliás, o governo do PSD começou e que o PS criticou, mas e agora põe em prática, desenvolve e põe em prática. O problema do mercado interno, concorrência nos serviços, isto é liberalização e privatização com uma lista exata que eu concluí, referi aqui, serviços postais, eletricidade, caminhos de ferro, serviços financeiros, isto é o que está aqui escrito nos documentos da comunidade, portanto não é tanto um problema de interpretação. E não é apenas estas tecnologias, são todos estes processos de enquadramento económico que abordam estes processos. Depois gostaria de lhe dizer que o nosso desemprego de pessoas com altas qualificações, se não quisermos dizer altas qualificações, temos que dizer altas boas formações, superiores, licenciados. Portanto, nós podemos até dizer que pode haver algum desajuste, já houve algum desajuste mais do que seria necessário, entre formações e as formações procuradas. Mas hoje há desemprego mesmo em formações tecnológicas, o que é esquisito, estranho, sobretudo quando há este processo todo em torno do plano tecnológico. E aqui assim coloco-lhe a questão, mas porquê a razão deste desajustamento? Este governo não faz nenhuma reflexão sobre as políticas que conduziram a este desajustamento, relativamente às quais o partido que atualmente está no governo, não sozinho, mas tem profundas responsabilidades. Porquê que o país hoje tem falta de médicos? À procura de médicos, nós não temos médicos para responder à procura nacional, à procura. Temos um problema gravíssimo ao nível dos nossos cuidados primários do Serviço Nacional. Porquê que temos falta de médicos? Quando milhares de jovens neste país não tiraram o curso de medicina porque as políticas sucessivas de governo nos deixaram. Há que refletir nas políticas que conduziram a estes resultados. Ora, é isso que eu não percebo que esteja a ser feito relativamente também à estratégia de Lisboa. Depois dizer-lhe que, de facto, não propomos que o país feche para obras. Nem pouco mais ou menos. Bem pelo contrário. O que julgamos é que, no interior do país, deve haver outro olhar para questões estratégicas para o país. Por exemplo, energia. Uma das questões centrais, um dos pontos da nova agenda de Lisboa. O desenvolvimento do mercado interno de energia. E eu pergunto se há alguma coisa inclusiva que choque com o funcionamento do mercado fazer esta pergunta. Por que razão é que as nossas empresas energéticas continuam a fixar ano após ano lucros vultuosíssimos, até mais com rendimentos superiores aos de outras empresas de outros países da União Europeia, e nós temos as tarifas e o custo de energia que temos, que está a penalizar fortemente a economia nacional e as empresas portuguesas, que está a levar à falência de empresas. Há empresas, em alguns setores, estão a fechar por razões dos preços de energia. Isto tem alguma coisa a ver com o problema de fechar o mercado? Não, até temos aqui ao lado situações, países com situações diversas desta aqui assim. O problema da reforma do trabalho. O problema não é a reforma do trabalho. O problema é que seja apenas o fator trabalho a pagar a fatura do euro e não o capital. Este é o problema. Este é o problema. E o problema é que a estratégia de Lisboa reforça o problema da flexibilização do fator trabalho para pagar os custos desta adequação à economia internacional e globalizada, como igualmente se faz ao nível da segurança social. Mas eu gostaria de insistir numa pergunta que fiz e que não tive qualquer resposta, me parecia importante. O que há de facto de novo na nova agenda de Lisboa de 2007 relativamente à agenda de 2000? O que é? Quais são as linhas diferentes, para lá do grau? Eu percebo a vontade de acelerar a velocidade destas alterações. Mas, de facto, do ponto de vista do conjunto das medidas, das estratégias das medidas, não vejo absolutamente nada de novo.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Professor Zorrinho.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, tomo boa nota das sugestões do Sr. Deputado Carlos Poço, com as quais, aliás, na generalidade, concordo. Não vou fazer aqui agora uma confrontação de números. Penso que alguns dos indicadores que referiu são indicadores comparativos e nem todos são exatamente que correspondem aos indicadores que nós temos, mas penso que isso não é o essencial. Em relação aos recados que, enfim, através de mim procurou enviar ao Sr. Primeiro-Ministro, eu diria que o Sr. Primeiro-Ministro vem agora de 15 em 15 dias à Assembleia e, portanto, nada como dizer-lhe diretamente. Acho que são sugestões interessantes, ele certamente ouvirá com atenção e responder-lhe-á em conformidade. Sr. Deputado Agostinho Lopes, de facto, a questão de fundo é que o Sr. Deputado diz que a estratégia de Lisboa não se presta a duas interpretações. Eu acho que não há, repare que nós podemos ler a estratégia de Lisboa tendo em conta o mundo em que vivemos e com a ambição de o transformarmos, que é exatamente aquilo que eu tenho, aquilo que acho que devemos ter quando temos uma visão progressista do mundo. Ou podemos ler a estratégia de Lisboa com a perspectiva de um mundo ideal, representado, e de facto as coisas aí não fazem sentido, mas há circunstâncias concretas que levam a que as políticas tenham que ser adequadas à realidade. Eu estou muito pouco preocupado com a forma, como o senhor deputado preocupa-se muito com a forma. Se o serviço é garantido por empresas privadas ou por empresas públicas ou por empresas mistas, se o serviço é mais concorrencial ou se é menos concorrencial. Nós vivemos numa sociedade regulada. O que me interessa fundamentalmente é os objetivos que se atingem. O que é que nós conseguimos? É uma boa discussão, por exemplo, percebermos porque é que, num contexto de regulação, para algumas indústrias, como sabe, não é globalmente verdade, e daí as dificuldades até em estabelecer o mercado ibérico de energia, mas para alguns setores, para algumas indústrias, a energia é mais cara em Portugal do que em Espanha. Por isso é uma boa discussão. Porquê? Porquê, em concreto?
A União Europeia, peço desculpa, não queria interromper, a União Europeia diz que há um déficit de concorrência no mercado.
O discutir o processo é algo que não nos leva a sítio nenhum, excepto a um ou outro, à construção de um outro mundo, que é um mundo lego e que é um mundo que não faz sentido, porque não é sobre esse mundo que estamos a atuar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Espero que as conclusões do Conselho do Conselho de Primavera seja um estímulo para a economia europeia e também para a economia portuguesa. Muito obrigado pelas explicações e pelas informações que trouxe à Comissão de Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.